Bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos a tolerância, chamada tolerância académica, portanto vamos começar a nossa reunião de hoje. Temos duas audições, ambas com o Sr. Ministro do Ambiente. Primeira, requerimento do PSD e do Bloco de Esquerda sobre a poluição no Rio Tejo, e a segunda é uma audição regimental. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, também do Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins. Muito obrigado por virem mais uma vez à nossa comissão. A grelha que vamos utilizar para esta primeira audição é a grelha simplificada, portanto os grupos parlamentares requerentes têm 5 minutos para fazer uma apresentação inicial do requerimento, depois uma intervenção do Sr. Ministro, 10 minutos, uma ronda aos vários grupos parlamentares, 5 minutos, e depois a resposta do Governo em tempo idêntico. Portanto, são dois requerentes, o PSD e o Bloco, como eu disse, e, portanto, no sentido de avançarmos já com a audição, dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Permita-me que saúde o Sr. Ministro do Ambiente, o seu Secretário de Estado do Ambiente. Obrigado por aqui terem vindo a esta audição, que, pelos vistos, eu já perdi o conto das vezes que ouvimos o Sr. Ministro sobre esta matéria recorrente da poluição do Rio Tejo. E não deveria ser assim. Bastaria ouvir uma vez e que o assunto ficasse resolvido para o futuro. Infelizmente não foi isso que se verificou. No passado dia 24 de janeiro tivemos mais um episódio bastante grave de poluição no Rio Tejo, com um manto de espuma de cerca de 1 metro de altura junto ao açude de Abrantes, e que, seguindo as palavras do Sr. Ministro, ainda não sabemos bem as causas e quem foram os poluidores desta situação. Sabemos sim, e estou a citar agora o Sr. Ministro, que provavelmente terá sido uma situação resultante dos fortes sedimentos que existem no leito do rio, de carga orgânica e, sobretudo, proveniente de celuloses que terão sido turbinadas e poderão estar associadas a este incidente, associado ou não a um eventual acidente ocorrido numa dessas unidades empresariais, e também o facto do meio hídrico não suportar, devido ao facto dos caudais serem cada vez menores no Tejo, provocados não só pela diminuição do caudal oriundo de Espanha, mas também da seca que se tem verificado no nosso país, que terão provocado esta situação. Seja como for, uma das situações, e nós ouvimos aqui os autarcas, ouvimos aqui as associações, ouvimos aqui a APA e a IGAMAOTA acerca deste incidente, como já tínhamos ouvido no passado também acerca da poluição do Tejo, e gostaríamos, sobretudo, que o Sr. Ministro nos explicasse, além das causas, e se porventura já sabe exatamente quem é o infrator, quem é que é o prevaricador, nos dissesse quais as medidas que está a tomar para obviar esta situação. Sabemos que existe um relatório, que é este relatório de acompanhamento sobre a poluição do Rio Tejo, que foi encomendado pelo Governo, e que, se porventura as medidas que estão previstas neste documento, um documento que envolveu os vários atores, digamos assim, com responsabilidade sobre o Rio Tejo, e muitas destas medidas, temos a certeza que estivessem já no terreno e estivessem implementadas, nomeadamente a monitorização permanente da qualidade da água do rio, porque, de facto, aquele episódio rocambolesco de retirar as amostras do rio para fazer as análises, e que veio aqui o seu inspetor-geral da IGAMAOTA dizer que tirar naquele dia, ou tirar 3 dias ou 4 dias depois, vai ser a mesma coisa, porque o mal já estava feito. Ora, nós precisamos saber é quando é que o mal ocorre, porque o que ocorre e quem é que o provocou. E para isso precisamos de monitorização permanente, com a retirada de amostras em cada dia, a cada momento, para que saibamos exatamente a situação da qualidade do rio. Mas dizer ao Sr. Ministro, se porventura estas medidas estivessem em execução, e se o Governo, aqui o Sr. Ministro tem esta responsabilidade especial, tivesse feito o investimento necessário para esse fim, provavelmente hoje não estaríamos aqui, mais uma vez, a debater um grave episódio de poluição no Rio Tejo. Mas, sobretudo, gostaríamos de saber, relativamente ao Sr. Ministro, quanto à questão da carga poluidora que existe no Leito Rio, segundo palavras do próprio Ministério, cerca de 12 mil metros cúbicos de sedimentos acumulados ou volumados no... 30 mil, o que significa que é uma situação inacreditável, porque é de facto uma quantidade imensa, que o que está a ser feito para retirar essa carga orgânica do rio, caso contrário, ela voltará a acontecer um dia destes, quando houver outra vez turbinagem das águas ou uma situação semelhante, o que é que está a ser feito para esse fim e quem é que está a suportar esse custo, porque é bom saber se existe ou não um adicional para ajudar a resolver essa situação, porque não foi seguramente as pessoas que usufruíam do rio que o fizeram. Segundo, a questão das licenças de descarga, sabemos hoje que o rio Tejo não suporta tudo. O rio Tejo não aguenta tudo, como aguentou ao longo de décadas e décadas muitas destas situações. Sabemos agora que isso não é possível e que é preciso adequar as licenças de descarga à situação nova que vivemos relativamente ao caudal do Tejo e àquilo que o Tejo pode suportar. Finalmente, saber também relativamente à questão da melhoria do caudal e de aumentar o caudal, como é que estão as conversações entre o Sr. Ministro e, naturalmente, é um rio internacional realmente, com a Espanha, relativamente à questão de aumentar o caudal ou outras medidas que possam ser tomadas relativamente a essa matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado Manuel Freixo. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, para apresentar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Esta audição foi suscitada pela iniciativa do Bloco de Esquerda do PSD. Estivemos a ouvir também os autarcas e os ambientalistas aqui na Comissão há poucos dias. E eu levantarei nesta minha primeira intervenção apenas duas questões muito concretas e que colocarei da maneira mais frontal. A primeira diz respeito à questão da responsabilidade política. Foi tomada no relacionado com o Rio Tejo e depois de sucessivos alertas, depois de numerosas discussões aqui na Comissão, depois de os ativistas terem lançado na comunicação social e nas redes sociais denúncias públicas acerca de fenómenos de descargas abusivas, de contaminação massiva das águas do Tejo por intervenção das indústrias, foi tomada uma decisão pela tutela, que foi a de alteração das licenças de emissão da Celtejo. Sabia-se já que a Celtejo era o foco da infecção, sabia-se já que eram as descargas dessa empresa que vinham sucessivamente causando vagas de poluição no rio, e foi tomada a decisão de alterar as licenças de emissão, dos limites de emissão, nomeadamente no parâmetro do CBO5, para muito acima, triplicando-as para o caso da Celtejo. Não há nada de novo nesta situação, Sr. Deputado Manuel Freixo, o rio é o mesmo, o fenómeno da poluição no rio é o mesmo que sempre foi. Esta decisão foi errada no início, não é preciso alterá-la agora porque a situação é nova. A situação é a mesma que já era, é um rio que não suporta tamanhas cargas poluentes. Não suporta hoje como não suportava na altura em que a decisão foi tomada. Ela não passou despercebida. Aqui na Comissão, o Bloco apresentou, inclusivamente projetou em PowerPoint, essa licença, a sua imagem, os seus valores, e lançou o alerta ao Governo de que essa decisão era errada. Hoje, o próprio Sr. Ministro reconhece que foi uma má ideia ter feito essa alteração das licenças, estou a citá-lo. Na verdade, do que se tratou foi de um acordo feito entre a APA e a Agência Portuguesa de Ambiente e a Celtejo para adaptar os limites à capacidade de tratamento que a Celtejo então teria. Percebemos que essa adaptação nem sequer foi real, porque depois, à medida que o tempo ia passando, mesmo com aqueles limites triplicados, a Celtejo continuou a fazer descargas massivas no rio. Mas o princípio em si é extraordinário. É a ideia de que temos uma empresa que emite brutalmente acima dos limites que a sua licença lhe permite, mudam-se os limites e a empresa, em vez de emitir brutalmente acima dos limites, passa apenas a emitir brutalmente. E isto foi o que resultou na desgraça do Rio Tejo. O Sr. Ministro diz que não quer, estou a citar de novo, encontrar um culpado e flagelá-lo. Mas, Sr. Ministro, a questão da responsabilidade política existe num tema como este. E ao dizer que foi uma má ideia e que foi uma ideia da administração, foi o que disse publicamente, uma ideia, portanto, estará a referir-se ao responsável da APA, é preciso explicar às pessoas como é que pode permanecer a confiança nesse responsável. Porque esta decisão é perfeitamente inexplicável do ponto de vista das responsabilidades que tem o Presidente da Agência Portuguesa de Ambiente. Conhecendo a capacidade do rio absorver as descargas poluentes e sabendo que triplicando-as está a entrar em choque com a sustentabilidade dos ecossistemas do rio, a decisão, que aliás é sugerida pela própria Celtejo nos seus valores, e a aceitação desses valores, a alteração dos limites da licença e a demonstração de uma impunidade que existe depois de não sei quantos anos de incumprimento em que a Celtejo emitiu acima dos limites, voltar a aceitar esses limites, aceitar essas práticas da Celtejo e transformá-las na regra, é exatamente o contrário do que deve fazer quem deve zelar pela regra e quem deve zelar pelo seu cumprimento. E, portanto, Sr. Ministro, não podemos deixar de voltar a perguntar-lhe se o senhor Presidente da Agência Portuguesa de Ambiente tem, na sua opinião, e uma vez que o responsabilizou por esta decisão, condições para continuar no cargo. A segunda questão que lhe quero colocar muito brevemente é simplesmente a seguinte: foi tomada a decisão de reduzir por 30 dias, de manter a redução que foi decretada inicialmente por 30 dias adicionais, a redução da produção da Celtejo. O que é que vai ser decidido no dia seguinte a terminar este prazo? Porque é preciso saber qual é o critério do Governo no que respeita à recuperação da vida no Rio Tejo. Se o critério é a qualidade da água pode estar excelente no final deste prazo de 30 dias. Mas esse critério não vale nada, porque de um dia para o outro voltamos a ter, se a autorregulação for deixada, como até agora, em prática, se for deixada aos responsáveis da Celtejo a garantia da qualidade da água, de um dia para o outro ela transforma-se numa calamidade. Portanto, se o critério é a qualidade da água, temos um problema. Ou se, pelo contrário, o critério é a capacidade do tratamento de efluentes da Celtejo. Porque se recuperarem níveis de produção anteriores, quando a empresa estiver capaz de os tratar, então estaremos a garantir uma solução sustentável. E, portanto, Sr. Ministro, o que lhe pergunto é, o Governo, no final destes 30 dias, o que fará? Basear-se-á na qualidade das águas do Tejo, que é sempre vulnerável e que a qualquer altura pode colapsar? Ou, pelo contrário, garante que a empresa, enquanto não for capaz de tratar o seu efluente, não pode produzir acima e não pode produzir efluentes acima daquilo que está a produzir neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Passamos agora a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou proceder a uma apresentação que tentarei que seja tão breve quanto possível para ainda ir dar resposta a algumas das perguntas que foram colocadas, sendo que eu direi que, de uma maneira geral, as perguntas do deputado Manuel Freixo estão incluídas nesta mesma apresentação, a resposta às perguntas do deputado Jorge Costa menos, portanto vou tentar, se não for possível, respondo imediatamente a seguir. 21 de dezembro de 2017. Eu peço muita desculpa, não é esta a apresentação de todo. Colocaram-me aqui uma apresentação errada. Se pudessem parar o tempo, ficava, agradecia. Eu não sei. Eu posso pôr a mexer aqui, mas agradecia que partilhassem comigo a responsabilidade de alguma coisa a correr mal no computador. Não é esta de toda a apresentação. Não estou a dizer sequer que a falha não é do meu Ministério, que enviou errada, mas não é esta. Esta é de 21 de dezembro. Não é, não é. Não é porque eu sei como é que ela começa. Não é. Então, com a licença do Sr. Presidente, eu irei recomeçar. Esta é a imagem de 24 de janeiro, a mais dramática imagem que temos do fenómeno agudo que aconteceu no Tejo, numa lama creme, acastanhada, para além da espuma branca, junto ao açude de Abrantes. A partir daqui foram de facto muitas das coisas que foram feitas. Detetado este problema no dia 24, no dia 25 e 26 foi recolhida a água e a espuma. A recolha da espuma é muito difícil para análise, as que verdadeiramente foram analisadas foram no dia 26, porque a espuma não conseguiu chegar, as fibras não conseguiu chegar ao laboratório porque se diluiu em água. Mas, indo logo ao encontro de uma das perguntas que o Sr. Deputado Manuel Freixo, nós não temos a mais pequena dúvida do que é que provocou este fenómeno de poluição. As análises à água e à espuma detectam uma presença de celulose 5 mil vezes superior ao normal e, portanto, sim, é mesmo a celulose e a celulose provocada pela indústria de celulose que ali existe que está por trás desta quantidade de carga orgânica. Portanto, sobre isso não haja a mais pequena dúvida. E se no dia 26 não só começamos a retirar essa mesma espuma, e foi tudo menos uma manobra de cosmética, como ouvi dizer, foi de facto tirar aquele aspecto miserável que o rio tinha, inibir que ele se prolongasse para jusante, retiramos dali 400 metros cúbicos de espuma, e porque era evidente que o Tejo não suportava a quantidade de carga orgânica que tinha. E logo aí, ainda sem números, já tínhamos indicação da existência de muitos sedimentos no fundo do rio, resolvemos reduzir para 50% o volume das descargas da Celtejo, mas a redução não foi só esta, enfim, esta foi a que foi trazida a público, porque era a maneira mais simples de poder explicar, mas um conjunto de parâmetros da licença foram também reduzidos para além do próprio volume da descarga. Já estávamos a trabalhar desde novembro, dezembro, com a Universidade Nova de Lisboa na configuração do modelo para perceber como é que, para configurar as descargas a montante, e por isso logo aí se iniciou o levantamento topo-hidrográfico e no dia 31 de janeiro começamos a remover os sedimentos. O número 12 mil, tem toda a razão, deputado Manuel Freixo, foi divulgado, 12 mil metros cúbicos de sedimentos à volta do isotor da Celtejo, até ao Fratel há 30 mil metros cúbicos de sedimentos. Das análises precárias que temos, a concentração de carga orgânica nos outros é muito mais baixa do que nestes 12 mil, como é normal, e não existe a barragem do Belvedere. Também fizemos o levantamento da barragem do Belvedere, eles não estão lá. Foram, entretanto, divulgados naturalmente os resultados das próprias análises e chegamos, peço desculpa que eu próprio vejo mal daqui para ali, foram já notificadas 10 das 40 empresas que estamos a trabalhar para se proceder à revisão das licenças. Como estarão recordados, o primeiro valor de oxigênio dissolvido era baixíssimo e, portanto, nos primeiros 10 dias foi dito que se não conseguíssemos chegar ao fim de 10 dias aos 5 miligramas de oxigênio por litro, que iríamos reduzir ainda mais aquela que era a emissão na Celtejo. Esse valor foi atingido e, por isso, nos 30 dias seguintes mantivemos as mesmas restrições que tinham sido definidas antes. Estes são alguns números daquilo que justificam ou que explicam melhor aquilo que fizemos, os tais 400 metros cúbicos que foram aspirados, a redução do efluente em 50% e 25% das cargas másicas, o levantamento do fundo do Tejo já está feito e a remoção dos sedimentos também já foi começada, foram retirados neste momento 60 metros cúbicos, explicarei mais à frente e quero explicá-lo a forma como vamos fazer a remoção de tudo o resto. Esta é a evolução da qualidade da água cotejada com os caudais que vieram de Espanha. Da altura também alguém disse, aquilo agora melhorou porque veio muito mais água de Espanha. Como se vê, não é verdade. Não há qualquer correlação entre os caudais que vêm de Espanha e a melhoria da qualidade da água. Nos últimos dias, como ali estão, como ali veem, os caudais nem foram muito abundantes e a água tem melhorado sempre. Eu chamava a atenção para a ponta esquerda do gráfico, aquela linha que se vê a subir é a linha do oxigênio dissolvido na barragem de Belvedere, a linha que está a seguir é do Fratel, a primeira de Fratel e a segunda de Belvedere, e como se vê, imediatamente a seguir à suspensão das descargas, ou à redução das descargas, vê-se uma melhoria enorme na qualidade da água, melhoria essa que, se olharem agora para a ponta direita, os dois pontos mais lá em cima, já estão acima dos 10 miligramas, ou seja, mais mais do dobro do mínimo e são em Constança e em Constança ajusante da confluência com o Zêzere e mesmo no açude da Brandes. Portanto, neste momento, a qualidade da água no Rio Tejo é boa. Pode fazer-se o cotejo destas duas fotografias desde o dia 26 de janeiro para depois o dia 14 de fevereiro. Aquilo que temos feito em termos de fiscalização é o que conhecem, foi naturalmente imediatamente notificada, a palavra não é essa, desculpa, eu não conheço o termo certo, o Ministério Público, porque poderia haver aqui um problema de crime ambiental, o Ministério Público está certamente a fazer o seu trabalho e não temos a mais pequena dúvida, aliás, já vários deputados desta casa estiveram presentes nas reuniões públicas que tivemos com o Ministério Público, existe aqui uma forma muito mais estreita de trabalhar como não havia no passado. Estes são os dados da inspeção e evolução do montante das coimas ao longo destes dois anos. Passamos de 630 para 1.400, número que queremos pelo menos repetir este ano. E o montante das coimas passou de 4,5 milhões para 12,5 milhões. Isto não é no Tejo, é naturalmente no país todo. Este slide branco não é suposto. Sobre o conhecimento do Tejo, uma das questões que o Sr. Deputado Manuel Freixo colocou também, nós encontramos 4 estações de monitorização, neste momento existem 20. Ele não é um funcionamento em contínuo no sentido de ainda não temos as estações de monitorização online, mas, de facto, a malha é tão apertada e tão diária que só não lhe é comparável por ter um custo muito superior e acredito que em breve as estações de monitorização em contínuo estarão instaladas em 2 pontos. Da quantidade de água vinda de Espanha, como sabem, são 7 metros cúbicos por semana a obrigação, 7 hectómetros cúbicos, perdão, por semana a obrigação que Espanha tem, e aquela linha vermelha que ali existe é uma linha imaginária e que fala em 1 hectómetro cúbico por dia, que seria a tal divisão dos 7 pelos 7 dias da semana, e como se vê, durante o primeiro trimestre do ano hidrológico, apenas em 3 dias esse valor não é atingido, e por isso a quantidade de água é 160% superior ao valor mínimo que está na Convenção da Albufeira. Como referi aqui, na Albufeira de Belvedere e do Fratel nós já temos caudais mínimos e aqui, se voltarmos a colocar a mesma linha imaginária num hectómetro cúbico por dia, podemos mostrar que esse valor nunca é ultrapassado para baixo, isto é, mesmo que de Espanha não venha esse hectómetro cúbico diário, nós estamos a conseguir compensá-lo do lado português. Os investimentos em curso, e muitos deles resultam do plano que aqui foi falado, são neste momento 75 milhões de euros, mas, objetivamente, estamos a intervir já em 21 hectares, há 36 ainda em falta, de acordo com o PGRH, e estamos a fazer, nós, as autarquias, essencialmente 26 intervenções para o fecho de redes, ainda faltam 22, mas, repito, o valor na altura que estava aprovado era de 0 euros, neste momento são 55 milhões de euros de fundos comunitários para 75 milhões de euros de investimento verdadeiro. Este é o ponto de situação do plano do Tejo, em que a única parte que está na comunicação, a única parte que está mesmo por executar ainda a comunicação, mas eu direi que comunicação não tem faltado e não tem faltado discussão sobre este tema, em que, como se vê, todas as matérias estão em curso e a coordenação do processo de licenciamento está já mesmo concluída e, portanto, agora a ser emitidas as licenças. As medidas relativamente à qualidade da água são várias, todas elas estão em curso e não temos a mais pequena dúvida que as mais importantes têm a ver com o licenciamento. Eu depois falarei em concreto das licenças e daquilo que aconteceu no passado e, sobretudo, daquilo que queremos que venha a acontecer no futuro e também um olhar global sobre o Tejo, não só sobre o rio, mas sobre a bacia hidrográfica, onde a revisão do ENEA-PAI, cujas linhas estratégicas já estão muito avançadas e foram apresentadas e até ao final de fevereiro terão uma solução. Em conclusão, hoje a qualidade da água do Tejo é muitíssimo melhor do que aquela que era. Não temos qualquer dúvida sobre o que provocou aquele fenómeno agudo de poluição. Foi a menos água e o excesso de concentração de celulose. E há restantes perguntas, eu responderei quando voltar a ter tempo. Peço desculpa.
Senhor Ministro, tem tempo ainda, faz favor.
Perdão?
Tem tempo ainda.
Ah, muito obrigado.
8 minutos.
Então, são 10 minutos.
São 10 minutos.
Então, relativamente à remoção do grosso dos sedimentos. Sr. Deputado Manuel Freixo, nós temos da presença, como disse, de 30 mil metros cúbicos de sedimentos, dos quais retiramos apenas 60, continuaremos a fazê-lo dessa forma, até uma maneira de estarmos presentes no Rio em contínuo, e por isso vamos continuar a fazê-lo desta maneira. Remover esta quantidade de efluentes obriga a um cuidado ambiental muito grande. Eu disse logo no início que estimávamos que esta remoção demorará cerca de um mês. E demorará cerca de um mês. A questão é que, para a começarmos, temos que ter um estaleiro na margem, temos que ter um conjunto de equipamentos que não existiam e que estão a ser adquiridos, nomeadamente big bags com cerca de 25 metros de comprimento, onde toda a parte sólida possa ser depositada. Temos que ter mangas de aspiração com quilómetros de comprimento que não existiam e estão a ser adquiridos também, e temos que ter naturalmente devidamente licenciada esta mesma operação na margem. Por isso, nós vamos manter esta operação de ir retirando. Estamos a retirar junto ao isotor e mesmo assim não tenho a certeza que em menos de um mês nós possamos de facto ampliar a capacidade para poder retirar dali os sedimentos, porque fazê-lo de outra forma era no limite uma aventura e, portanto, temos que o fazer naturalmente com todo o cuidado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então agora aos grupos parlamentares e dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro, pelos esclarecimentos que trouxe a esta comissão e que reconheço que são úteis e que são importantes para irmos melhorando significativamente as condições do Rio Tejo e a qualidade da água do Rio Tejo, porque estes fenómenos de poluição não são bons para ninguém, sobretudo quer para as autarquias, quer para aqueles territórios, quer para todas as atividades económicas e de lazer, quer para a fruição daquele próprio rio, que é tão importante para Portugal, inclusivamente também para o desenvolvimento económico, no sentido de teremos que compatibilizar, na medida do possível, as atividades económicas com a proteção dos valores ambientais. Mas falámos aqui e falamos, e permita-me que agora faça uma abordagem completamente diferente deste tema. Porque nós sabemos que existem problemas estruturais com o Rio Tejo, que se calhar precisam de soluções internas. Falemos dos caudais. Nós sabemos que os caudais do Rio, é um rio internacional, e por muita boas relações que tenhamos com a Espanha, sabemos que temos dificuldades em provavelmente obter os caudais necessários para incrementar no rio, sobretudo em épocas de seca e de seca extrema, como verificámos no ano passado e que seguramente continuam este ano e continuam estes problemas deste ano. Portanto, estamos dependentes de um país amigo, de um país vizinho, mas que ele próprio está pressionado porque tem uma política de transvases que não favorece os caudais do Tejo, porque grande parte da água, dizem-me que cerca de 90% da capacidade do Tejo, mas com uma grande capacidade, há zonas do Rio Tejo em que a retirada dos caudais para bacias hidrográficas a sul de Espanha é muito, muito, muito grande, além da poluição que se verifica também no Tejo, na parte espanhola, e que muitas vezes chega cá esse problema. Portanto, eu acho que nós temos que procurar soluções dentro do nosso país, soluções internas, soluções nacionais. E gostava de perguntar ao Sr. Ministro se conhece este projeto de resolução. Este projeto de resolução é de 16 de novembro de 2017 e foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e enviado ao Sr. Ministro, recomendando que o Governo proceda ao estudo de viabilidade da construção da barragem do Alvito. E falamos da barragem do Alvito porquê? Porque a barragem do Alvito permite aproveitar a água de um afluente do Rio Tejo, que é o Rio Ocreza, que fica exatamente na margem direita do Tejo e que abrange exatamente aqueles territórios. Ou seja, o rio Ocreza banha a fronteira dos três municípios, Vila Velha de Ródão, Proença à Nova e Castelo Branco, podendo, e é um projeto que já vem de há muitos anos, já tem mais de 60 anos, e que se destinaria a criar uma reserva estratégica de água que permitisse, inclusivamente, regularizar o próprio caudal do Tejo e também irrigar mais de 200 mil hectares no vale do Rio Tejo, podendo inclusivamente ajudar até A carestia de água, que cada vez se verifica mais próximo do litoral, nomeadamente na região oeste, na região oeste de Lisboa, portanto, da zona de Lisboa. Hoje creio que este projeto, que o Sr. Ministro, devemos dizê-lo, foi talvez das suas primeiras decisões, mal tomou posse, foi cancelar a construção da barragem do Alvito, que tinha...
Desculpa.
Mas, Sr. Ministro, o que eu conheço e daquilo que eu conheço... Sr. Ministro, não, o Sr. Ministro é que anunciou o cancelamento deste projeto. Sr. Ministro, seja como for, não, admitamos que não é favorável a este projeto, caso contrário não o teria cancelado. O Sr. Ministro, que foi o Ministro, da reversões, se porventura não concordasse com isso, com o cancelamento da construção da barragem do Alvito, tinha revertido, mas pelos vistos concorda. Ou concordou na altura, provavelmente por razões de investimento, o que quer que fosse, do que quer que seja. Hoje em dia, creio que mais do que nunca torna-se necessária a construção desta barragem e do aproveitamento integralmente nacional, porque o rio Ocreza corre, não é um rio internacional, corre totalmente dentro do território nacional e, portanto, permitiria, e aliás, são já várias associações que o dizem, foi o presidente da CAP, que chamou a atenção para esta situação e que defende cada vez mais a construção da barragem do Alvito para assegurar maior sustentabilidade da agricultura do Vale do Tejo e maior independência em relação à Espanha relativamente aos caudais do Rio Tejo. Por outro lado, ainda ontem ouvi o Sr. Presidente da Associação Nacional da Produção dos Produtores de Cereais dizendo que este ano 2018 vai ser o pior ano dos últimos 100 anos na produção de cereais em Portugal. E que isso deve muito à falta de água e ao facto de os agricultores cada vez mais abandonarem este tipo de agricultura, porque efetivamente não existe, não há capacidade de armazenamento de água e não há água suficiente.
Sr. Deputado, agradecia que terminasse.
Ter a sustentabilidade desta situação. Este é um projeto estratégico, é um projeto importante para aqueles territórios, é um projeto que pode ajudar a dinamizar a atividade económica e que pode ajudar a resolver muitos dos problemas que temos não só no interior, mas que se refletem também no...
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Não, é no final.
Sim, estou a fazer confusão. Desculpe. Tem razão. É a mesma palavra à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Não
pedi
a palavra, mas foi o que
posso dizer. Estava a pensar na audição seguinte. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados e, efetivamente, mais uma vez nos reunimos aqui à volta de um tema que é particularmente caro, não só a esta Comissão, mas também, eu diria, que um pouco a todos os portugueses. E ainda na passada sexta-feira, no terceiro Congresso do Tejo, tivemos a oportunidade de ouvir um conjunto vasto de responsáveis, onde se incluía também o Sr. Ministro, reforçar exatamente esse sentimento. O Tejo é congregador de muitos e grandes interesses e interesses positivos a favor do país e a favor de um conjunto de áreas que são fundamentais, quer a nível da economia, a nível da cultura, a nível do turismo, portanto, muito importantes para a sustentabilidade. Mas também quero aqui dizer que devemos realçar as boas decisões. Se noutros momentos já tomei a palavra para inquirir o Governo sobre o problema que estava no terreno e que aparentemente não tinha nenhuma solução à vista, agora quero dizer, Sr. Ministro, que nós estamos bastante confortáveis com as decisões que Vossa Excelência tomou naquele momento, quando disse basta e se deslocou para o terreno, deslocou o seu gabinete para o terreno e tomou um conjunto vasto de decisões que já deram frutos. Não podemos agora estar aqui hoje, curiosamente, a dizer que, afinal, a qualidade da água é uma coisa de menos importância e que o que interessa são outros pormenores. Não, tudo isto interessa, porque a qualidade da água é também predominante para que e para que os problemas do Tejo se dissolvam um pouco, como aquilo que aconteceu. Agora, o que verificamos é que houve um conjunto de medidas adotadas pelo Governo no âmbito da Operação Tejo, que são do conhecimento público. Assume-se que hoje a água do rio está melhor e nos dados que o Sr. Ministro apresentou há pouco, isso é muito claro quando referimos, por exemplo, os valores do oxigênio, em que a subida que tiveram de quase 6 vezes mais do que as que foram medidas na altura do incidente, demonstram que efetivamente as medidas adotadas foram muito corretas. No entanto, também vale a pena ter memória, e vale a pena ter memória para percebermos que estes acontecimentos nefastos não são de ontem nem de hoje, não são de hoje nem de ontem só. Eles já vêm de alguns anos atrás. E, por exemplo, em 2013, e não era o Partido Socialista que era governo nessa altura, nós tivemos um episódio em quase tudo parecido com o que aconteceu no dia 24 de janeiro. A verdade é que não temos memória de medidas que tenham sido tomadas pelo Governo em funções à data, no sentido de resolver o problema. Neste momento, e no conjunto das medidas tomadas, a limpeza do fundo do rio é uma delas, junto ao emissário de Vila Velha de Rodão. Quais são os trabalhos previstos e qual é o calendário que está previsto para a sua execução? Depois, hoje já passou quase um mês sobre aquele acontecimento e esse acontecimento alertou, foi como que uma campainha em relação a todos aqueles que têm responsabilidades, mas também a todos aqueles que vivem o Rio Tejo, que se interessam por estas matérias. E eu perguntaria, será que nós viremos a ter conhecimento do resultado das análises efetuadas? Será que a recolha efetuada, quando foi possível fazê-la, e a nós causa-nos muita preocupação, que quando estávamos convencidos que havia uma monitorização continuada, percebemos agora que aquilo girava um bocadinho, se calhar até à vontade dos poluidores. Portanto, eles tinham ali um esquema que impedia em muitos momentos ou alterava as recolhas. Será que as recolhas feitas são recolhas fidedignas e, portanto, quando viermos a ter conhecimento, uma vez que hoje estão em segredo de justiça, saberemos de uma forma cabal o que aconteceu? E, por fim, considera o Sr. Ministro que estamos dependentes dos caudais de Espanha, como já hoje aqui foi falado, para controlar a qualidade da água do rio? E o que é que poderemos fazer para alcançar o bom estado ecológico deste rio? Neste momento, esta Comissão tem um grupo de trabalho para a revisão da Convenção da Albufeira. É uma matéria que já tivemos também oportunidade de abordar com o Governo. E, Sr. Ministro, como é que podemos contribuir para a solução deste problema? Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Maria Luz Rosinha. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em primeiro lugar, não queria deixar de fazer uma nota sobre o curso do nosso debate até agora. Notei que teve ocasião, nos seus 10 minutos, de dar resposta às questões colocadas pelo Sr. Deputado Manuel Freixo. Não teve a gestão de tempo necessária para poder responder às que lhe coloquei, eram apenas duas, mas voltarei a elas nesta intervenção. Outra nota ainda sobre as intervenções havidas até agora é que, apesar de termos vivido nas últimas semanas o trauma nacional de um surto de poluição sem precedentes no Rio Tejo, embora os precedentes sejam muitos, nenhum tem esta dimensão, e apesar desse trauma, conseguimos ouvir as duas últimas intervenções sem a referência à palavra Celtejo. Ora, senhores deputados, a Celtejo existe. A Celtejo é mesmo a fonte, que até o senhor ministro disse na sua intervenção, é mesmo a fonte da poluição e da crise de poluição que agora tivemos. Não queima a boca dizer Celtejo. E Celtejo é o nome do responsável do surto de poluição com que agora estamos confrontados. Primeiro lugar. Segunda questão. A questão da responsabilidade política. É, o, Eu agradeço-lhe, mas, Sr. Ministro, compreendo que cria uma situação de grande desigualdade entre os deputados e os grupos parlamentares aqui presentes, porque tendo respondido ao Sr. Deputado Manuel Fresh, que lhe pôde contrapor, eu não tenho essa oportunidade porque não pude ainda ouvir essa resposta e não terei essa oportunidade, pelo menos durante esta audição. Mas sobre a questão da responsabilidade política, a senhora deputada do Partido Socialista referiu-se ao facto de, diante de surtos poluentes anteriores, o governo anterior não ter tomado medidas. Mas, senhora deputada, neste contexto político e sob o atual governo, foram tomadas medidas. E o problema é que medidas? A medida que foi tomada foi a de alterar as licenças da Celtejo e triplicar os limites das emissões poluentes desta empresa. Esta situação é anómala. O Sr. Ministro disse que ela era uma má ideia. Foi uma ideia da administração, isto é, da Agência Portuguesa de Ambiente, mas não era um segredo. O Bloco de Esquerda já tinha trazido à Comissão, na presença do Sr. Ministro, e apresentado até aqui em PowerPoint, os valores dessas alterações e tinha colocado precisamente isto. Quais eram as bases dessa decisão? Quais eram os motivos e os estudos em que se baseava o Governo para triplicar os limites da licença de emissão poluente da Celtejo? Ora, na altura, o que nos foi dito foi que havia aqui uma espécie de negociação entre o Governo e a Celtejo, em que, a troco da garantia de antecipar a construção da estação de tratamento de efluentes da empresa, era dada uma espécie de licença para poluir durante 3 anos. Portanto, o rio era uma espécie de contrapartida, o ecossistema era uma espécie de contrapartida que a empresa recebia a troco de antecipar uma obra que era a sua obrigação fazer. Isto é anómalo e é muito mais do que uma má ideia. Isto significa que aqueles que eram responsáveis por zelar pelo equilíbrio ambiental, pela vida no Tejo, se tornaram cúmplices dos abusos que a Celtejo cometeu reiterada, contumazmente, ao longo do tempo, perante o conhecimento de todos, perante o conhecimento desta Comissão, perante o conhecimento do Governo, com dados públicos e que foram aqui trazidos. E, portanto, a decisão que foi tomada foi que, havendo uma empresa que estava a emitir brutalmente acima dos limites que tinha, alteraram-se os limites e ela passou apenas a emitir brutalmente. E, portanto, encontrar o culpado e flagelá-lo não é do que nós estamos a discutir, Sr. Ministro. Foi essa a expressão que usou quando respondeu ao pedido de demissão do Presidente da Agência Portuguesa de Ambiente que o Bloco de Esquerda fez. O Sr. Ministro disse-nos que não cabe agora encontrar um culpado e flagelá-lo. É uma questão de responsabilidade política e eu gostava que o Sr. Ministro respondesse acerca de como é que entende a responsabilidade política em casos como este. Não se trata de uma catástrofe natural que ocorreu no contexto de um determinado mandato, de um determinado exercício de funções. Não. Foi um ato deliberado, uma assinatura registada, uma decisão tomada conscientemente, criticada e porém mantida, que foi feita, segundo o Sr. Ministro, pela administração. E, portanto, a pergunta é: se o Sr. Ministro reitera que a responsabilidade é do Presidente da APA e se, reiterando essa responsabilidade, se considera que este responsável tem condições para se manter no lugar, na medida em que a confiança no seu desempenho, a confiança nos seus critérios, a confiança na forma como entende a defesa da natureza e a defesa do ambiente quando estão em causa grandes interesses económicos e grandes interesses industriais, está posta em causa. Em segundo lugar, e muito brevemente, a questão de qual é o critério com que o Sr. Ministro vai, no final dos 30 dias, e é já daqui a 2 semanas, dos 30 dias de redução da produção da Celtejo, qual é o critério que o Governo vai usar para o período que vai iniciar-se a seguir? Se é o critério da qualidade das massas de água, e bem, é evidente que a qualidade das massas de água é importante. O problema é que termos as massas de água com alta qualidade num dia não significa que, se a Celtejo fizer o que quiser, a qualidade da água esteja boa no dia seguinte. Já vimos isso e temos que tomar as medidas necessárias. Portanto, se o critério é a qualidade da água, é um critério frágil, vulnerável e precário. Se o critério é a capacidade de tratamento do efluente da Celtejo, esse critério é mais robusto. E o que se o Governo se prepara para decidir no final dos 30 dias que passamos a ter como critério de elaboração da Celtejo a capacidade da empresa tratar o seu efluente, e se essa é a decisão que o Governo está a preparar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, hoje estamos mais uma vez aqui a falar dos episódios de poluição no Rio Tejo. E este facto, esta situação tem sido de facto recorrente e pegando nas palavras que a deputada Maria da Luz Rosinha aqui disse há pouco, de facto, pode ter havido em 2013 um episódio esporádico, mas o que se tem passado desde os finais de 2015 com o Rio Tejo não têm sido episódios isolados, têm sido episódios recorrentes, cada vez mais graves e mais frequentes. Aliás, foi isso que levou esta Comissão a fazer a visita ao Rio Tejo, o Sr. Ministro a encomendar o relatório de acompanhamento da situação do Tejo. E eu situava-me, perdão, nesse relatório de acompanhamento, que é de novembro de 2016 e que produziu um conjunto de recomendações, nomeadamente, e uma concretamente, que tem a ver com as análises, o processo ou a necessidade de alteração das análises, o processo de alteração da recolha das análises, que de facto, se já tivesse sido feita a alteração que estava proposta e que foi identificada nesse relatório, e que o Sr. Ministro, numa resposta ao grupo parlamentar do CDS, disse que estava em preparação essa alteração da legislação, se isso já tivesse sido feito, não tinha sido necessário a afastar durante 3 dias com três fiscais para recolher as análises do Rio Tejo. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Ministro, porquê que essa alteração não foi feita, se de facto isso vem simplificar em muito a recolha das análises, das amostras, vem simplificar em muito aquilo que são a notificação e a identificação e a notificação dos casos de incumprimento e vai ao encontro daquilo que foram as recomendações do grupo de trabalho que o Sr. Ministro criou. Portanto, para quando a revisão da legislação? Depois, Sr. Ministro, o que nós aqui vimos, e depois de tantas audições a tantas entidades, culminando com a audição do Sr. Ministro, aquilo que eu sou levada a pensar e que penso que qualquer português que nos esteja a ouvir é levado a pensar, é que nós chegamos ao final desta audição quase no mesmo ponto de partida, sem perceber exatamente o que é que aconteceu e o que as pessoas pretendem são respostas. Porquê que isto aconteceu? Porque andamos aqui quase com um empurrar com a barriga e não chegamos a factos concretos, a situações, a soluções concretas que efetivamente resolvam o problema de uma vez por todas da poluição do Tejo. E por falar em empurrar com a barriga, e voltando, o Sr. Ministro disse aqui e disse já em vários locais que houve necessidade de uma revisão até em alta da licença, e eu não tenho problema nenhum em falar da Celtej, mas também não tenho problema nenhum em dizer que não é a Celtej apenas que polui, e portanto o foco não pode ser numa única empresa poluidora, não obstante ser uma realidade que ela é a principal produtora de flor, a principal a rejeitar efluentes do Tejo, mas não pode ser uma entidade a levar as culpas de todo o processo, portanto, a ser fiscalizado, a fiscalização e aquilo que o CDS tem sempre defendido é que a fiscalização deve ser para todos, como é óbvio, porque a lei, quando é feita, é para todos. E empurrando com a barriga, foi empurrado com a barriga na esperança de que os caudais, que, no fundo, que o ambiente resolvesse a situação, que os caudais do Tejo diluíssem a poluição e que até que os investimentos todos estivessem feitos e que todas as entidades estivessem a cumprir aquilo que deviam cumprir, pudessem, o problema passasse entre os pingos da chuva para falar em água e em rio. Senhor Ministro, aquilo que é preciso, de facto, nós percebermos é porquê é que esta revisão das licenças que o Senhor Ministro agora anuncia não foi feita com antecedência, anteriormente, já quando se sabia que era um ano de seca, que os caudais estavam em baixo, foi porque é que o Governo não agiu proativamente, preventivamente, e só no fim de um episódio desta dimensão, desta gravidade, é que efetivamente foi, houve uma atuação mais musculada, diria. Para terminar, Sr. Ministro, depois de tudo aquilo que aqui ouvimos, aquilo que nós temos ouvido sistematicamente nos últimos dias, nas últimas semanas, é que este Ministério fez mais, fez mais fiscalização, mais monitorização, há mais notificações, há mais parametrização, mas aquilo que nós vemos é que o rio está menos, tem menos água, tem menos qualidade, há menos peixes, há menos atividade económica, há menos desenvolvimento sustentável em toda esta região. Para terminar, Sr. Presidente, Sr. Ministro, aquilo que era importante sair desta audição de hoje é o que é que aconteceu e o que é que definitivamente e efetivamente vai mudar e quando, para que todas as populações ribeirinhas e todo o país possa perceber o que é que de facto vai mudar, quando é que o Tejo vai ter a qualidade que é necessária
para que
aquelas populações ribeirinhas possam ter, voltar a ter a qualidade de vida que tinham.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Patrícia Fonseca, dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Ministro. Eu vou ser breve na minha intervenção, porque é que, no essencial, muitas questões já foram colocadas. Mas aquilo que queria aqui registar é o seguinte: nós tivemos aqui, não há muito tempo, uma audição com o Sr. Ministro precisamente sobre os problemas da poluição no Rio Tejo. E se nos recordarmos dessa reunião e daquilo aqui, tudo o que nos foi garantido relativamente às medidas que estariam a ser tomadas para prevenir situações graves de poluição no Tejo, não era suposto termos a necessidade de fazer esta reunião hoje. Ou seja, como que significativamente, apesar de tudo o que foi dito e anunciado, que estava a ser feito, fomos confrontados poucos dias depois por uma situação de extraordinária gravidade que, aliás, permitiu chamar a atenção do país inteiro e não apenas das populações mais diretamente lesadas para a gravidade dos problemas de poluição do Rio Tejo e que, inquestionavelmente, decorrem, de facto, de descargas poluentes que são feitas na água do rio, com todas as consequências negativas que daí decorrem e que agora estão amplamente reconhecidas. Ora bem, e o que se passa é que esta reunião acaba por ser enfim, costuma-se utilizar, deixa passar o termo, um remake da reunião anterior. Ou seja, depois da intervenção do Sr. Ministro, nós poderíamos sair daqui, bom, com alguma tranquilidade de que, de facto, as coisas vão melhorar. Mas nada nos garante, e enfim, quero dar conta desta nossa intranquilidade, nada nos garante que daqui a uns tempos não estejamos outra vez a ser confrontados com situações extraordinariamente graves. Porque, de facto, aquilo que nós verificamos é que os crimes ambientais são dos mais impunes neste país. De facto, verificamos que situações muito graves que se repetem pelo país fora, neste caso estamos a falar do Tejo, mas enfim, com enormes consequências, dada a magnitude do Rio Tejo, a sua importância, mas também há outras situações em rios menores, mas que também são extraordinariamente graves, mas é deste hoje, obviamente, que estamos a falar. E aquilo que se impunha, de facto, era de facto uma ação que fosse preventivamente dissuasora da ocorrência de situações como esta. Evidentemente que se aponta o dedo a uma grande empresa, que é a Celtejo, que obviamente que todas as empresas que poluidoras devem ser responsabilizadas e evidentemente que a dimensão das empresas provoca prejuízos muito mais graves. E evidentemente que as responsabilidades têm de ser assumidas, seja por quem for, e dou a quem doer, e aí obviamente que nós entendemos que as unidades industriais do nosso país são necessárias, mas elas têm que ser compatibilizadas com a salvaguarda da qualidade de vida das populações. E portanto, e não é aceitável que impunemente possam prosseguir, enfim, descargas poluentes que têm consequências terríveis sobre a qualidade de vida e que também têm impactos significativos até na própria economia da região. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que nós gostaríamos era de poder sair desta reunião
com alguma garantia de haver uma ação que seja suficientemente dissuasora para que nós não estejamos ciclicamente a ter de fazer reuniões sobre o problema da poluição do Tejo e lamentar sempre as mesmas ocorrências. E, portanto, gostaríamos que daqui desta reunião pudesse sair alguma garantia de que as coisas assim não vão continuar e que algo tem que mudar relativamente à poluição do Rio Tejo e de outros cursos de água existentes no nosso país e que têm sido vítimas de verdadeiros crimes ambientais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Dou a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, dos Verdes. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E começo por dizer o seguinte, Sr. Ministro, e julgo que há de concordar comigo, mesmo que não o diga. As celuloses têm sido reis e rainhas neste país. Quer em relação à floresta, o domínio do eucalipto é perfeitamente patente para todas as pessoas, e depois também relativamente à permissividade nas descargas em meio hídrico. E esta permissividade relativamente às celuloses tem que acabar. Os Verdes não consideram que a despoluição do país se deve fazer à conta do encerramento das empresas. Não é isso que nós defendemos. É da adaptação das empresas àquele que é também um interesse coletivo importantíssimo e fundamental, que é o da salvaguarda dos ecossistemas e da qualidade de vida das populações. Há uma questão que normalmente se coloca, que é assim: mas se nós vamos diminuir a produção das empresas, adaptá-la ao meio ou qualquer coisa do género, vamos perder empregos e a criação de empregos é determinante. Os Verdes também consideram que a criação de empregos é uma questão determinante. Só que nós não podemos é escamotear os empregos e as atividades que estamos a prejudicar também, já agora centrando-nos nesta matéria do trabalho e do emprego, quando estamos a permitir uma poluição intensa do Tejo, ou níveis de poluição, de facto, completamente incompatíveis com outras atividades, como o turismo, como a agricultura, como a pesca, como o desporto e por aí fora. Quero, por outro lado, isto são pontos introdutórios para deixar a posição dos Verdes perfeitamente clara. Não aceitamos que se diga que há uma empresa responsável pela poluição do Tejo. Não entramos nisso, porque senão os problemas do Tejo não se resolvem. A Celtejo tem aqui uma responsabilidade fundamental, grossa, grande, e temos que atuar sobre isso. Mas não vamos escamotear a responsabilidade de outras indústrias, de suiniculturas, de hectares urbanas, de afluentes do Tejo que já trazem carga bastante poluidora para o Tejo, porque senão nós não resolvemos o problema da poluição do Tejo. Temos aqui que atuar em várias vertentes. Pronto. Agora, sobre o episódio de 24 de janeiro, eu também já estou aqui como o Sr. Deputado António Filipe. A cada reunião que nós temos com o Sr. Ministro do Ambiente, cresce uma esperança de que nada disto voltará a acontecer. Porque a fiscalização, a monitorização, as inspeções, tudo aumentou, tudo se reforçou e, portanto, ficamos um pouco boquiabertos quando depois nos confrontamos com situações como aquelas que ocorreram no dia 24 de janeiro. Agora, esse episódio em concreto, parece, o Sr. Ministro voltou a repeti-lo, que está diretamente relacionado com a atividade das celuloses e da Celtejo em particular, que tem uma responsabilidade muito maior em termos de descarga do que a Navigator ou a Paper Prime. Só que, Sr. Ministro, neste momento é fundamental perguntar-lhe se não considera que foi cometido um erro com o alargamento da licença de descargas da Celtejo. Porque, segundo aquilo que nos foi aqui informado por parte da APA, aconteceu uma coisa verdadeiramente estranha que eu acho que demonstra bem qual é o paradigma da política em Portugal, quando há esta incompatibilidade ou quando se procura compatibilizar as questões do ambiente com as questões económicas, que é, percebeu-se numa determinada altura que a Celtejo estava permanentemente a violar a sua licença de descargas. Eu vou falar assim para ser mais simples na linguagem, para nos entendermos todos. E, portanto, como a Celtejo estava permanentemente a violar a sua licença, o que é que se fez? Alargou-se a possibilidade de descargas por parte da Celtejo de acordo com aqueles que eram os seus valores mínimos de descarga. Ou seja, adaptou-se a licença à atividade da empresa e não àquilo que o meio gritava que era necessário e, portanto, à preservação dos ecossistemas. Isso não foi salvaguardado. E, portanto, a isto não se pode considerar ou chamar de compatibilização dos interesses empresariais com os interesses ambientais. porque a empresa deve funcionar tendo em conta a sua não agressão ao meio, neste caso, ao meio hídrico. Portanto, essa compatibilização é fundamental. No fundo, com este alargamento da licença de descargas, o que é que aconteceu? Aconteceu que se fez do Tejo, do Rio Tejo, a etar da Celtejo. O Rio Tejo não é nenhuma estação de tratamentos. Aquilo que é descarregado para o Tejo já deve vir tratado, de modo a que o Tejo veja preservado o seu próprio ecossistema, seja vitalizado, tenha vida, tenha peixe, tenha seres vivos, promova outras atividades compatíveis com esse ecossistema, com a preservação desse ecossistema. E, portanto, como o Tejo não é a etar da Celtejo, há aqui qualquer coisa que, de facto, tem que ser adaptada. E esta licença tem, de facto, que ser adaptada. Agora, há uma questão, já ultrapassei, e vou mesmo então fazer a última questão, Sr. Presidente, tem a ver com isto. O Sr. Ministro vai aqui dizer que a Celtejo já tem uma nova etar que vai funcionar em breve. Tecnologia de ponta, o máximo, do melhor que há aí pelo mundo. E eu quero saber, com a licença atual, ainda, ou seja, a alargada, ainda não revista, o que é que este etar traria de novo, em termos da preservação do tempo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Elisa Apolónia, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, todos os presentes, agradecer a sua vinda à Comissão. Gostaria de lhe colocar duas questões, Sr. Ministro. Em 2016 houve um aumento substancial do valor das emissões de carga poluente, triplicou-se o valor de emissão da carga poluente através de alteração de licença, de utilização dos recursos hídricos, através da licença da Celtejo. E é muito claro o relatório sobre a qualidade da água superficial no Rio Tejo, de março de 2017, na sua página 27, reconhece que a empresa não tem condições de cumprir os valores da licença à data e, então, a opção da Agência Portuguesa do Ambiente foi fazer uma licença à medida. No fundo, foi legalizar um crime. E, portanto, à data, antes da emissão desta nova licença que permite emitir três vezes mais do que aquilo que estava a ser, permitido, altera-se uma licença para que aquilo que eram as necessidades da indústria deixasse de ser irregular, deixasse de ser um crime e passasse a ser legal. E, portanto, nós poderíamos viver num país em que a indústria e os interesses das indústrias se ajustariam ao interesse de todos nós, ao interesse da preservação do bem comum, mas vivemos num país em que a Agência Portuguesa do Ambiente se ajusta aos interesses da faturação da indústria. E, portanto, podemos dizer e afirmar que a Agência Portuguesa do Ambiente não é mais que, hoje em dia, que uma secretaria do Ministério da Economia. E, Sr. Ministro, não percebemos como é que este aumento desta licença de emissão de cargas poluentes três vezes mais do que aquilo que o meio hídrico suporta, já foi reconhecida como um erro pelo Sr. Ministro do Ambiente, e se reconhece que foi um erro esta emissão de licenças por parte da APA, como é que o Sr. Ministro continua a manter confiança no Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente? E, portanto, há aqui, do nosso ponto de vista, uma incoerência. E, portanto, a pergunta é, Sr. Ministro do Ambiente, se reconhece um erro neste aumento de licença que veio poluir gravemente o Rio Tejo, como é que o Sr. Ministro do Ambiente continua a manter a confiança no Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente? A segunda questão prende-se com a limpeza e a remoção dos sedimentos, dos 30 mil metros cúbicos de sedimentos que, segundo percebi, se reconhece que têm origem nas indústrias da celulose, ou na sua maioria são sedimentos, estes 30 mil metros cúbicos, na sua maioria são cargas orgânicas produzidas, emitidas pela indústria da celulose, segundo percebi. Queria lhe perguntar, relativamente a esta matéria, quanto é que vai custar esta operação? Uma estimativa, se a tem ou não, E quem é que vai pagar esta operação? Quem é que a vai custear? Somos todos nós. É o orçamento do Ministério do Ambiente, o orçamento do Estado, o orçamento de todos nós, ou vai ser a indústria que vai pagar a remoção desta operação? Irá o Ministério do Ambiente, estão várias perguntas na mesma pergunta, irá o Ministério do Ambiente acionar a apólice de seguro ou caução de 150 mil euros existente na licença de utilização da Celtex, para este efeito, para financiar as operações de remoção dos sedimentos? Se não, porque é que não o irá fazer? E depois também, já agora, em complemento, se considera que esta caução de 150 mil euros, face aos impactos ambientais enormes que estão em causa, os existentes e os potenciais, aqueles que podem vir a ocorrer no futuro, se esta caução de 150 mil euros se considera que é sensata, que é adequada, ou se deveríamos estar na presença de um... Se estamos na presença de um potencial grande poluidor, se esta caução deveria ser muito mais elevada, se este valor se o considera adequado ou sensato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. E para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por responder às perguntas do Sr. Deputado Jorge Costa. Não sei antes, porque me parece que faz sentido dar uma resposta a uma das perguntas do Sr. Deputado André Silva. Os senhores podem dizer vezes que houve um aumento da carga poluente a partir do momento em que a IAPA modificou a licença. Acontece que, e não há outra maneira de o dizer, é falso. É falso. E, portanto, eu não vou responder mais a esta pergunta. É falso. A carga poluente em termos de toneladas que eram rejeitadas antes de 2016 era maior que em 2015. Em 2016, dos anos anteriores de 2016, era maior do que foi em 2016. E, portanto, podem dizer às vezes que quiserem que houve um aumento da carga poluente. É falso. Os números dizem assim: 2013, mil e tal toneladas, 2014, 950 toneladas, 2015, 600 toneladas, 2016, 400 toneladas. Portanto, não disse. Não disse. Isso, Sr. Deputado, ao aumento da carga poluente. E é falso. Portanto, não há outra maneira de o poder dizer. Não há outra maneira de o poder dizer. É falso. É falso. Vamos lá ver. De facto, poderemos todos ficar muito felizes com licenças de 0,7. Que bonito. Pronto. Qual era a carga real? 4,7. E depois, em 2014, esse gênio quixotesco reduziu a licença de 0,7 kg de CBO5 por tonelada de pasta para 0,3. E nesse momento deve ter melhorado tudo. As atos távoras foram 4,2, do que compara com 0,3. E por isso não há qualquer relação, não há outra maneira de... Não há qualquer relação entre a quantidade da carga poluente e a licença que titulava essa mesma carga poluente. É um sinal errado, e já o disse várias vezes, é um sinal errado chegar a maio de 2016 de uma decisão que é de facto da administração, como se fosse ao contrário também era da administração. Não acho que não faça mais pequena ideia se governo algum em 2013 ou 2014 sabe que a licença era 0,7 e passou para 0,3 e passou para 0,9, não faça mais pequena ideia, foi certamente a administração que tomou essa decisão também. De facto, no momento em que já eram conhecidos problemas complexos de poluição do Tejo que vinham de trás, não consigo entender com certo que uma licença que tinha um ano com uma carga poluente de 0,9 passasse para 2,5. E sobre isso não há já mais pequena dúvida, sobre isso também já o Sr. Presidente da APA explicou aqui, sobre isso o Sr. Presidente já explicou como é que ela foi concretizada, em que contexto, com que outras variações em sentido diverso deste mesmo, todas essas questões já foram colocadas. Quem um dia acabou com o INAG fez mal, porque não... Enfim, essa é uma decisão sempre legítima, mas por facto retirou à administração a capacidade para gerir massas de água. É um facto, a capacidade que a administração tem hoje para gerir massas de água é menor do que era, falo até da minha experiência mais direta, no final da década de 90, quando tive o gosto de trabalhar com a ministra Elisa Ferreira no Ministério do Ambiente. Existe hoje uma menor capacidade para gerir essas massas de água. Deixa-me que lhe diga também que não acho que essa capacidade recupere numa tarde se voltasse a haver INAG. Todas essas questões estão a ser avaliadas enquanto questões de fundo, mas existindo uma organização em que é a APA, de tal dimensão, onde tantas questões estão lá dentro, retirar de lá uma parcela, admitindo que no dia a seguir ela está a produzir mais do que na véspera, é um risco que eu também não quero correr. E por isso essas questões têm mesmo que ser muito bem pensadas. Agora, Sr. Deputado Jorge Costa, que a alteração das licenças é da responsabilidade da IAPA, digo isto sem me escusar de nada. É um facto, sejam elas do sentido em que for, disso não haja a mais pequena dúvida. E aquilo que eu digo é o seguinte, Sr. Deputado, sendo nós poucos, para resolver este problema, este manifestamente é a minha opinião e mantenho-a. Não é o tempo de excluir quem pode fazer parte da solução. Não é o tempo. Somos, de facto, poucos e com muito para fazer. Onde a IAPA, enquanto instituição, tem, como imaginam, não é preciso explicá-lo, um papel da maior importância. E, por isso, a questão que se coloca aqui não é uma questão de confiar ou não confiar. É uma questão de termos mesmo que cerrar fileiras com a EPAL e as Águas de Valdetejo, com uma grande capacidade técnica que tem aqui e está aqui a desempenhar um papel muito importante para resolvermos este problema. E é completamente diferente o momento em que vos falo hoje do momento em que falei, havia bocado a data, já não me recordava de cor, do dia 21 de dezembro, porque hoje a qualidade da água do Tejo é de facto boa. E é de facto boa também, certamente, por muitas das ações que no Ministério do Ambiente tomamos particularmente nas últimas duas semanas, e tomamos antes dela com a recolha de um conjunto de informação que nos permitiu fazer o que fizemos. Meus caros senhores, minhas caras senhoras deputadas, senhores deputados, reduzir em 50% a capacidade de rejeição da Celtejo de uma noite para uma manhã é uma decisão que nenhum de vós tomaria de ânimo leve. Tenho a certeza que nunca o faria, como também nós não a tomamos de ânimo leve e só a pudemos tomar porque tínhamos um conjunto de informação que nos permitiu fazê-lo. Sr. Deputado Jorge Costa, naturalmente, aliás, enfim, na sua segunda intervenção, acabou por responder em parte à própria primeira pergunta que o Sr. Deputado respondeu e eu repito a sua resposta. Sim, a qualidade da água é fundamental para definir um padrão a partir do qual ele não pode piorar pela existência de uma indústria ou de uma qualquer outra utilização. Mas com certeza que a licença que vai ser passada está mesmo indexada à capacidade de tratamento da Celtejo, isto é, à capacidade que a Celtejo tem que ter para garantir que a qualidade da água se não degrada. Portanto, a resposta à sua pergunta, se bem entendi, da forma mais simples é sim. Assim é. E, indo para além daquilo que comumente está titulado nas licenças, há aqui uma coisa que nós temos que acrescentar a essa mesma licença, a essa e a outras, neste caso parece muito evidente, que é o facto de a quantidade de oxigênio dissolvido que está no efluente não poder ser inferior, à quantidade de oxigênio que existe na água que ela é própria captada. Se nós tivermos aqui um padrão de 7 miligramas de oxigênio por litro, é esse o oxigênio que tem que estar no efluente que é devolvido ao rio. A licença tem parâmetros vários e que estão a ser, e para os quais, repito, a sua agressividade perante o meio, a sua capacidade de depuração, a sua maior presença ou menor presença numa massa de água lêntica como esta é, porque tem uma barragem a jusante, está de facto, vai ser muito informada pelo estudo que a Universidade Nova está a fazer. Porque, pergunta-me assim, o que é mais importante? É termos, em vez de 15 mil metros cúbicos, termos 10 mil metros cúbicos e 2,5 toneladas, ou é melhor termos, termos 10 metros cúbicos e 12,5, ou 12 mil metros cúbicos e 0,9. É este balanço exatamente que está a ser feito. Está a ser feito também olhando para dentro, com certeza. Está a ser feito olhando para fora e para a modulação daquele troço do rio e também para a albufeira seguinte, que é a albufeira de Belver. É isso mesmo que está a ser feito. Sobre a responsabilidade do que aconteceu, não tenho aqui grandes dúvidas no sentido de repetir aquilo que já disse. Aquela quantidade de massa orgânica é nunca é 100%, como é evidente, mas vem essencialmente da celulose. Disso não há já mais pequena dúvida. As análises comprovam. Sim, disso não há mais pequena dúvida. Vejamos o sítio onde eles estão localizados. Evidentemente que não estão todos a jusante, não é? Onde, aliás, o próprio isotor é um isotor roto, como é normal, portanto, com alguns buracos ao longo do próprio isotor para o efluente ir saindo, mas é 12 mil metros cúbicos estão ali à volta, não estão só os jusantes, estão ali à volta, mas 300 a 400 metros a montante está filmado, a água estava limpa, o chão está limpo, e há crustáceos. Portanto, 300 a 400 metros a montante, 500 metros a montante, não existem sedimentos. Os sedimentos aparecem ali, aparecem mais à frente cerca de 5 mil metros cúbicos do cais do Arneiro, depois há aquele fundão das portas de Rodão, aí não há sedimentos depositados, e depois aparecem junto à Albufeira do Fratel. Portanto, não temos a mais pequena dúvida de onde é que eles vêm, hein? A existência ou não de um acidente, a existência ou não de uma descarga, e aqui, indo ao encontro da pergunta do Sr. Deputado António Filipe, é sempre extraordinariamente difícil garantir, como imaginam, acho que nenhum de nós poderá fazer, que não vai haver um acidente ou não vai haver uma descarga. Agora, que nós temos que ter aqui, e que a empresa, qualquer empresa, tem que ter connosco uma relação muito mais transparente, tem. Hoje, eu já geri duas etapas maiores que esta. As duas hectares do Porto. E houve um belo dia, numa obra que fizemos de colocar um interceptor a ligar as duas hectares, com certeza, fazia todo sentido, para quando uma tivesse um problema, nós podemos mandar o efluente para o outro, é muito mais seguro. Há um dia em que esta ligação tem que ser feita. E como é que esta ligação é feita? Só há uma maneira. Durante uma noite, o esgoto vem para o rio. Não há outra forma. Não vale a pena pensar-se que há outra forma. Não é? Agora, a situação era muito diferente, estamos a falar junto à Foz, estamos a falar em conseguir jogar com as marés e encontrar uma noite, sobretudo uma noite onde havia maré vaza, mas sim, durante uma noite isso aconteceu, não há outra forma de o fazer. Agora, todas essas coisas têm que ser, não fizemos isto clandestinamente, essas coisas são avisadas às autoridades, são acompanhadas, mas não têm remissão. A partir do momento em que abre, nós temos mesmo que voltar a fechar de outra forma, não é? Num outro local. E por isso essas coisas têm é que ser, obviamente, transparentes, auditadas, comunicadas, prevenidas e podem ser sempre muito melhor do que foram no passado. Indo agora uma a uma e às perguntas do Sr. Deputado Manuel Freixo. O Sr. Deputado, é mesmo assim, quem concluiu a barragem do Alvito, quem decidiu pela sua execução, foi mesmo o meu antecessor. Não discordei dele, mas de facto não fui eu que tomei essa decisão. A única coisa que nós alteramos, e fizemos-lo bem, é que a decisão estava tomada sem se perceber onde é que ficava o down payment que, neste caso, a EDP tinha feito, e ficou claro que com esta decisão, a decisão foi tomada pelo governo anterior, e aquilo que nós acrescentamos foi ficar claro, já não tenho o número de memória, mas o número entre os 15 e os 20 milhões de euros que tinham sido pagos pela EDP para ter aquela concessão, não tinham que ser devolvidos à própria EDP. Sobre o calendário de execução dos trabalhos, insisto, este trabalho é um trabalho que está a ser programado com muito cuidado, feito numa zona sensível, é matéria orgânica, vamos retirar toda a componente sólida dessa mesma matéria orgânica. O trabalho em si, bom, ponto 1, o trabalho está a ser feito. Foram retirados 60 metros cúbicos, o que em 30 mil é, de facto, 0,5%, não é? Mas, 0,2%. Mas, esse trabalho iniciar-se-á tão depressa quanto for possível, mas em quantidade nós precisamos pelo menos de mais um mês para poder mobilizar todos os meios e temos a certeza de que o fazemos sem qualquer prejuízo ambiental. Critério para as novas licenças já respondi. Deputada Patrícia Fonseca, o que tem sido feito no Tejo é mesmo muito. Eu estou-me a recordar de uma questão que foi aqui já uma vez levantada, salvo ver, pelo Sr. Deputado Maria da Luz Rosinha, que tinha a ver com os diques do Tejo, por exemplo, que não estavam, ainda nada havia pensado sobre eles. Tinha a deputada Maria da Luz Rosinha toda a razão. Nada estava pensado sobre eles. E tive o gosto de há aproximadamente 2 semanas ter estado na Golgã a assinar os contratos com, a salvo erro, 6 câmaras onde estes diques existem, para eles mesmo poderem vir a ser reconstruídos e a ser reparados, numa preocupação muito grande que havia. Olha, no que diz respeito ao Mochão da Pova, que tinha sido deixado completamente ao abandono, estamos à espera do visto do Tribunal de Contas para que a obra se inicie, e, portanto, são muitas as intervenções que estão a ser feitas no TES. E, por isso, não concordo nada consigo quando me diz que o ponto de partida é sempre o mesmo. A intervenção que fizemos para o Tejo não é filha única. Eu recordo-me bem, aliás, esta questão foi colocada aqui pelo deputado CDS-PP, que foi o deputado Álvaro Castelo Branco, que teve a ver com o Rio Vizela. E aquilo que fizemos do Vizela foi mesmo muito relevante, e ainda ontem houve uma reunião da Comissão de Acompanhamento, e a satisfação sobre aquelas que são as consequências da nossa operação do Vizela são muito evidentes. Da mesma forma que, confesso que não estava à espera da simpatia que foi dedicada, quando a semana passada fui ao Prós e Contas, de todos que disseram, entre outras coisas, que, nomeadamente os pescadores, que há 5 anos que a água do Rio Tejo não era tão boa. Há 5 anos que a água do Rio Tejo não era tão boa. E certamente não foi pelos meus caracóis loiros, nem pelos meus lindos olhos, que isto me foi dito. E, portanto, não há mais pequena dúvida que, de facto, está hoje o Rio Tejo muito melhor do que estava no passado e muito melhor do que, com devido respeito, a senhora deputada se possa orgulhar pelo que foi feito pelo governo anterior. Senhora deputada Luísa Apolónia, temos que atuar em várias frentes, pois temos, o relatório identifica de forma muito clara, são 75 milhões de euros que estão a ser neste momento investidos em etapas urbanas e num conjunto muito vasto de outras intervenções que estão a ser feitas no Rio Tejo. O que é que esta nova etar da Celtejo traz de novo? Traz, de facto, uma capacidade de tratamento que a anterior não tinha. Disso não há jamais pequena dúvida. Sendo que pensam mal aqueles que acham que isto faz-se e está feito. Não. Isto faz-se, é importante que se faça, mas pelo seu grau de sofisticação, difícil de afinar e, sobretudo, tem que ter uma capacidade e um conjunto de meios humanos muito forte para o poder acompanhar. Essa é também uma avaliação que nós estamos a fazer. Dou também, uma vez mais, desculpem lá o meu exemplo, das 2 etapas que geríamos, cada uma delas tinha naturalmente um único responsável máximo, mas tinha variedíssimos técnicos superiores a trabalhar nessas mesmas estações de tratamento. E, por isso, uma estação de tratamento dessas é muito bom que seja construída, mas é muito mau que se pense que, uma vez construída, o problema está resolvido. Não está. Eu direi mesmo que, quanto mais sofisticada ela é, mais nós temos que acompanhar, nós, enfim, em primeiro lugar, com certeza, quem a constrói tem o dever e a obrigação de explorar. Mas, obviamente, que tem mesmo que ser acompanhada também desse ponto de vista, porque manter uma extensão de tratamento deste tipo custa dinheiro, por exemplo, em reagentes e custa dinheiro em pessoas. Quanto é que vai custar a operação global da limpeza? De facto, meu caro colega engenheiro, só tenho uma estimativa para lhe dar. Estimativa é essa que está entre 1 milhão e 1,2 milhões de euros. Como é que ela vai ser paga? Vai ser paga diretamente através do Fundo Ambiental, que neste caso é alimentada pela TRH, pela taxa de recursos hídricos, e por isso que muito serenamente tem verbas para o poder pagar, e é evidente que não vai ser para já, a discussão que nós estamos a ter, uma vez mais, indo também um bocadinho a uma outra forma de responder ou de completar a resposta que dei ao deputado Jorge Costa, dizer-lhe que essa é uma obrigação nossa, temos que o fazer depressa, e não vou pôr-me aqui a discutir quem paga antes de a fazer. Vamos com certeza pagá-la numa primeira fase, tal como estamos a pagar a remoção dos sedimentos de São Pedro da Cova, e não imagino que sejamos criticados por isso, tal como reservamos uma verba no Fundo Ambiental e no despacho é público para a remoção dos resíduos do Caixão, e não acredito que venhamos a ser criticados por isso, porque de facto são problemas ambientais graves e que nós temos que resolver. Evidentemente que nunca deixaremos de, existindo culpa de alguém existindo culpa de alguém, nunca deixaremos, naturalmente, de procurar ser ressarcidos por esse mesmo dinheiro e por essas mesmas verbas. Como sabem, em paralelo, e eu nunca disse que não houve um acidente ou uma descarga. Nunca me ouviram dizer tal coisa. Nunca me ouviram dizer tal coisa. Ela pode mesmo ter acontecido, está a ser investigada por quem tem que investigar, e isso não será irrelevante para saber se estes custos devem ser endossados a alguém ou pagos, de facto, pelo Ministério do Ambiente no orçamento do Fundo Ambiental. Agora, há uma coisa que é verdade, é que nós não podíamos, em situação alguma, andarmos a discutir culpados e andarmos a encontrar responsáveis e não resolver o problema. O nosso foco é mesmo resolver o problema e aquilo que eu posso dizer é que os resultados que temos neste momento são muito positivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concedeu-se. Faz favor, por aqui feito. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu gostaria que, e pedia ao Sr. Presidente, se distribuía estes documentos que lhe vou fazer chegar, que dizem respeito à revisão do Programa Nacional de Barragens, e cito apenas esta frase, muito simples, que o Governo determina rever o Plano Nacional de Barragens de acordo com o seguinte: dos 7 empreendimentos definidos, serão retirados do mesmo os aproveitamentos do Alvite e Girabolhos. Esta foi uma determinação
feita pelo Ministro
do Ambiente em 18 de abril de 2016.
Muito bem.
Creio que está aprovada a questão que está em curso.
Sim, claro. Deve responder. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, foram retirados do Plano Nacional de Barragens a barragem A e a barragem B do Plano Nacional de Barragens. Como disse muito bem, a decisão relativamente a anular a construção da barragem do Alvito, e tenho muito gosto em mandar-lhe esses documentos, que se não são públicos podem muito bem sê-lo, é factual. Não foi tomada por nós, foi tomada pelo Governo anterior. Eu não estou aqui a dizer mal a ninguém, estou a limitar-me a dizer isso, está bem?
Muito obrigado.
Mais nada a dizer sobre isto.
Por favor, já acabou a interpelação, Sr. Deputado. Acabou a interpelação. Faz favor de entregar os documentos e vamos distribuí-los. Um momento. Senhor Deputado André Silva, faz favor, o que é que se passa? Muito obrigado.
É para... Senhor Presidente, eu esqueci-me de fazer esta questão ao Senhor Ministro. É só para perguntar se esta apresentação que fez nos pode ceder, se podem ser distribuídas aos deputados, esta apresentação.
Se
é possível.
Se for possível, se o Sr. Ministro distribuir à Comissão, nós procederemos à distribuição. Senhores Deputados, nós temos agora a audição seguinte regimental. Proponha um intervalo de 10 minutos para depois fazermos a próxima.